Obrigada, senhor presidente. Vou tentar usar menos o tempo. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar este plenário pela votação que realizamos hoje do SINASE. O SINASE é um marco para as mudanças positivas no atendimento dos adolescentes em conflito com a lei. Inclusive, o senador Armando Monteiro, Vossa Excelência, que foi relator desse projeto também. O SINASE fortalece o Estatuto da Criança e do Adolescente na medida em que determina mais claramente quais são as diretrizes para a execução das medidas socioeducativas, quer seja por parte da própria instituição, que será responsável, mas também por parte dos profissionais que estão envolvidos na área. Esse é um projeto que vem da mobilização popular, de entidades, de ONGs que atuam e atuaram sempre na defesa da criança e do adolescente em nosso país e que, durante 10 anos, elaborou esse projeto de lei que, ao final, há 3 anos está em discussão no Congresso Nacional. O Sistema Nacional que nós votamos hoje, sem dúvida nenhuma, dá uma nova expectativa aos adolescentes e jovens em conflito com a lei, uma possibilidade de acreditar que é possível, cumprindo uma medida socioeducativa, recuperar-se para a sociabilização com a comunidade. Ela dá ênfase à participação da família e da comunidade na recuperação desse jovem e adolescente. Ela determina as esferas de participação do Poder Federal, do Governo Estadual e do Governo Municipal, definindo claramente a municipalização das ações socioeducativas que não têm caráter de privação de liberdade, evoluindo, portanto, na possibilidade de fazer com que um jovem ou um adolescente infrator em conflito com a lei, que teve cometeu uma pequena infração, ele não possa estar colocado no mesmo espaço, convivendo com adolescentes ou com jovens que já ultrapassaram ou que já participaram de ações criminosas mais graves e, portanto, permite que nós tenhamos a possibilidade de realmente adotar uma política que apresente uma esperança para a ressocialização desses adolescentes em nosso país. A nossa bancada da Bahia, inclusive, aprovou como emenda parlamentar da nossa bancada este ano uma emenda para a construção de uma nova CASE, que é a Casa de Assistência Socioeducativa ao Adolescente Infrator, que no nosso estado, por muitos e muitos anos, vem oferecendo um serviço de má qualidade pela situação física em que se encontra a antiga CAN, hoje CASE, que nós temos no nosso estado, e por conta da preocupação com esta política pública, a nossa bancada abrigou uma emenda viabilizando, portanto, para o estado da Bahia a construção de uma nova unidade de CASE em Salvador. Nós também garantimos com o SINASE que cada unidade passe a ter, para cada menino ou menina, adolescente, o seu plano individual de atendimento, que vai obrigatoriamente criar a possibilidade de que as medidas sejam mais eficazes, voltadas para ter um plano de recuperação daquele jovem, daquele adolescente, melhor dizendo, e respeitando a diversidade étnico-racial, de gênero e orientação sexual de cada jovem. A Unicef recentemente lançou um documento intitulado Relatório de Situação da Adolescência Brasileira 2011, onde demonstra que, no caso dos homicídios, em 2009, a taxa de mortalidade entre adolescentes de 15 a 19 anos era de 43,2% para cada grupo de 100 mil adolescentes, enquanto a média para a população como um todo era de 20 mil homicídios por 100 mil. O documento também aponta que entre os adolescentes, alguns sofrem essas violações de forma mais severa. Isso faz com que um adolescente negro tenha quase 4 vezes mais risco de ser assassinado do que um adolescente branco. Também mostra que um adolescente indígena tem 3 vezes mais possibilidade de ser analfabeto do que os adolescentes em geral. E esse relatório, portanto, e essa diferenciação de dificuldades para a superação de adolescentes de grupos raciais diferentes demonstra a necessidade de nós termos uma política mais abrangente e com capacidade de voltar o seu foco para dar um atendimento específico a cada uma dessas situações. Ele dá ênfase à participação familiar e comunitária, como já disse, no processo de socioeducação, por intermédio de atividades programáticas que deem conta de aproximar a família e fortalecer os vínculos com a comunidade. Dá ênfase também aos aspectos pedagógicos, como no caso dos parâmetros arquitetônicos, que devem ser seguidos para a construção de unidades de privação de liberdade, com características de estabelecimentos educacionais previstos no ECA e não de unidades prisionais. E também dá ênfase à necessidade de municipalização do processo de medidas socioeducativas. É reforçado no texto do SINASE o que já estava determinado desde 1990, o ano da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Sistema Nacional explicita ainda como atribuição dos Estados à execução de medidas cumpridas em meio fechado, semiliberdade, internação e internação provisória, e em nível municipal devem ser operacionalizadas medidas em meio aberto, prestação de serviço à comunidade e o programa de liberdade assistida. Portanto, senhor presidente, senhores e senhores senadores, no ano em que nós votamos ou completamos 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a oportunidade de aqui nesse Senado hoje aprovar o SINASE, que faz com que nós possamos avançar muito na política pública de atendimento aos adolescentes em conflito com a lei em nosso país. Uma parte do senador Armando Monteiro.
Minha cara senadora Lides da Mata, eu quero me congratular com o seu pronunciamento e acho que esse ano legislativo se encerra com a votação de importantes matérias e nesse rol nós podemos incluir a votação que hoje concluímos instituindo o sistema de atendimento, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que me parece um marco importantíssimo para que o Estatuto da Criança e do Adolescente possa verdadeiramente vigir no Brasil.
Exatamente.
E que o Brasil possa ter, inclusive, do ponto de vista de algumas convenções internacionais que o Brasil é signatário, que possa atender essas, vamos dizer, esses preceitos. E, nesse caso, é fundamental termos uma política nacional que estabeleça uma coordenação mais efetiva entre a ação dos entes da federação, que crie um sistema de avaliação, minha cara senadora, que o SINASE prevê, um sistema de avaliação permanente e que evite essa disparidade, essa assimetria no tratamento dessa questão. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência, acho que esse é algo, o sistema está muito bem concebido do ponto de vista da sua, vamos dizer, do seu desenho, e eu tenho certeza que vamos também agregar, dado o caráter da intersetorialidade com que é feita essa abordagem, vamos poder agregar múltiplas fontes de financiamento. Há algo em que se poderá usar o FAT quando diz respeito à questão da capacitação. Não é? O Orçamento Geral da União, obviamente, o Fundo Nacional Antidrogas, já que há essa vertente também de reabilitação do adolescente, sobretudo, que é dependente químico. Então, eu acho que foi um avanço importante e eu quero me congratular com o pronunciamento de Vossa Excelência.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência, que também foi um dos relatores dessa matéria. Eu tive a oportunidade de relatar a matéria na Comissão de Direitos Humanos e todos nós fizemos um esforço de manter o relatório do senador Eduardo Suplicy para que nós pudéssemos ganhar celeridade nessa matéria que já estava há 3 anos no Congresso Nacional e poder aqui hoje encerrar esse ano comemorando essa importante conquista para a luta dos direitos humanos da criança e adolescente em nosso país. Hoje, no Brasil, nós temos 21 milhões de meninos e meninas entre 12 e 18 anos incompletos, o que equivale a 11% da população brasileira. As projeções demográficas mostram que o Brasil não voltará a ter uma participação percentual tão significativa dos adolescentes no total da população. Portanto, é extremamente importante que essa política pública possa ser aplicada hoje, para que nós possamos prevenir e garantir um futuro diferente para essas meninas e meninos ainda adolescentes em conflito com a lei em nosso país. Senhor presidente e meus caros senadores e senadoras, quero, antes de encerrar meu pronunciamento, registrar rapidamente mais 2 fatos. Primeiro, senador Walter Pinheiro, e demais senadores, que no domingo passado nós tivemos a entrega na Feira de São Joaquim dos galpões feitos pelo governo do Estado, que dará possibilidade a iniciarmos a obra naquela feira, que é um importante marco cultural, histórico, identificador da cidade do Salvador. Esses recursos que foram fruto de emenda de nossa bancada e que se inicia a partir de agora a possibilidade de realizarmos essa obra que mudará de forma profunda a feição da Feira de São Joaquim, que hoje já é um ponto turístico, um ponto de religiosidade, um ponto de abastecimento da cidade, de alimento, mas que passará certamente a estar entre os 4 principais pontos de referência turística de nossa cidade, junto com a Igreja do Banfim, com o Elevador Lacerda, com o Farol da Barra. Sem dúvida nenhuma, a Feira de São Joaquim estará em igual condição de representar a nossa cidade, de ser um ponto identificador da mesma, por toda a sua história, que em breve estaremos aqui a relatar, no próximo ano, certamente, já comemorando a primeira etapa dessa obra, que só terminará em 2014, quando nós poderemos entregar aquela feira, que é um marco da cultura afro-brasileira também, no nosso estado, um dos projetos de transformação da feira em patrimônio imaterial cultural do Brasil e que nós esperamos que em breve tudo isso possa se realizar para que possamos, juntos com o governador Jacques Wagner, comemorar essa importante intervenção na cidade do Salvador. E, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço a essa importante personalidade da vida política do nosso Estado, que ontem não tive a condição, por já estar viajando para aqui, de abraçar, e faço em meu nome, em nome do senador Walter Pinheiro, em nome do senador João Duval Carneiro, o meu abraço, a minha solidariedade, meus parabéns ao nosso professor Joviniano Neto, sociólogo, doutor em comunicação e cultura contemporâneas, professor de ciência política da Universidade Federal da Bahia, que se notabilizou no Estado da Bahia na defesa, e no Brasil, na defesa dos direitos humanos. Teve uma aguerrida militância em defesa da anistia, foi presidente do Comitê Brasileiro de Anistia, o CBA, Núcleo da Bahia, do Comitê de Anistia pelos Direitos Humanos, participou da Coordenação Nacional dos Movimentos de Anistia, Em 78, presidiu o primeiro encontro nacional dos movimentos de anistia e direitos humanos realizado em Salvador, do qual saiu a coordenação nacional. É presidente do Comitê Estadual de Prevenção ao Enfrentamento da Tortura na Bahia, vinculado à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, que estabelece a Política Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Tortura e colabora com o Plano de Ação Integrada para a Prevenção e Controle da Tortura no Brasil. Preside ainda o Grupo Tortura Nunca Mais e a coordenação do Comitê Baiano pela Verdade, que visa apurar os crimes de lesa humanidade cometidos pelos repressores durante as ditaduras brasileiras. Eu apresentei aqui de forma muito reduzida o currículo desse homem que marca, que marcou a história política da Bahia na luta pela democracia e que, no dia de ontem, completou 70 anos de idade. Tive a honra e a satisfação de tê-lo como secretário de Meio Ambiente, substituindo o ex-ministro Juca Ferreira, que foi o meu primeiro secretário de Meio Ambiente na cidade de Salvador, e que honrou também esse cargo por ser joviniano também, um dos primeiros ambientalistas conhecidos no estado da Bahia. Deixo, portanto, aqui a nossa homenagem ao professor Joviniano. Com a parte, o senador Walter Pinheiro.
Senador Alides, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer, primeiro, em relação ao Joviniano. Na realidade, uma justa homenagem a uma das figuras do pensamento político, da atuação ambiental e do que caracteriza, inclusive, a coerência na vida pública, na atuação, que é o nosso professor Joviniano Neto, também dirigente durante muito tempo da Associação dos Professores
Universitários
da nossa universidade lá, na realidade, a nossa APUB, né? Portanto, uma figura que anima todos nós pela sua vida pública. Segundo, pelo aspecto que Vossa Excelência levantou aí de uma grande vitória, que, lembrando aqui a Vossa Excelência, nós reafirmamos esse compromisso com os feirantes durante a campanha de 2008, quando tivemos a oportunidade de, nessa dobradinha, da gente disputar a Prefeitura de Salvador e assumimos ali aquele compromisso de continuar a luta pela reestruturação dessa que deve ser mais uma das etapas de turismo na Bahia, que é a nossa feira, além do componente importante de resgatar com decência, com espaço adequado, um dos melhores espaços utilizados pela economia baiana, a economia que vinha, inclusive, com o vapor de cachoeira, que não navega mais ao mar, mas a Feira de São Joaquim continua firme, sustentando lares, tocando sempre adiante essa questão da cultura baiana e espero se transformar num grande mercado. Vários baianos visitam mercados no mundo inteiro e enaltecem como grandes feiras, feiras de pulgas na Europa, enfim, a Feira de São Joaquim tem que virar essa nossa grande referência e, portanto, Vossa Excelência, que desde a época que, enquanto prefeita, foi uma batalhadora árdua para que aquele espaço fosse plenamente restaurado. Mas quero só agregar ao discurso de Vossa Excelência duas importantes vitórias no dia de hoje. Uma é o nosso companheiro Zilton Rocha, que assume hoje à tarde aí a informação da eleição de Zilton como presidente do Tribunal de Contas do Estado. Beleza. Acabei de ver aqui a confirmação dessa importante Zilton, que é uma figura humana sensacional,
extraordinária,
e vai dirigir o Tribunal de Contas do Estado, pela sua correção, pela sua vida, pela sua capacidade, pelo que pode contribuir muito na questão do controle e da fiscalização. E a outra vitória importante que nós tivemos hoje com a decisão da Justiça Federal em Feira, que suspendeu o reajuste do pedágio. E a nossa luta aqui não é só pela questão do reajuste, mas é pelo cumprimento
do contrato
por parte da Via Bahia e, portanto, continuam as nossas lutas para que o povo baiano tenha um serviço à altura daquilo que foi anunciado em relação à exploração das BRs 324 e BR-116. Portanto, mais uma vez, parabéns à Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Pinheiro, que acresceu esses conteúdos ao nosso pronunciamento. Parabenizando também em meu nome ao nosso companheiro Zilton Rocha, que no caso foi também meu companheiro de Assembleia Legislativa. e dizer que a nossa luta continua em relação às concessões rodoviárias federais na Bahia, para que nós possamos garantir ao povo baiano o direito do ir e vir com qualidade e segurança. Muito obrigada.